Falar de saúde, segundo dados do próprio Ministério da Saúde e também do Vigitel, 25% dos adultos em Curitiba convivem com pressão alta. Já no recorte estadual, há um aumento, olha só, de 194% nos atendimentos relacionados a essa condição, passando de 1 milhão e meio em 2021 para mais de 4 milhões e 600 mil em 2023 em todo o Paraná. Para tirar as dúvidas e falar um pouquinho sobre hipertensão, a gente conversa agora com a Larissa Herrmann, que é da Clínica Médica dos Hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. Seja bem-vinda, Larissa.
Obrigado pelo convite, é um tema excelente.
Vamos começar falando que é algo que sempre se fala, mas sempre precisa reforçar. Aqui, o dado da pressão alta é sempre uma doença silenciosa, a pessoa demora para perceber?
Isso, exatamente. Então, se a pessoa não fizer medidas da pressão arterial, a pessoa normalmente não tem sintomas. E só aparece o dano quando a pressão já fez um dano. Então, vai aparecer como um infarto, um derrame, uma doença no rim, alguma outra complicação mais grave.
E, ao mesmo tempo, a gente tem esse número muito grande no recorte estadual, aí quase 200% de 2021 para 2023. Se é uma doença silenciosa, como é que esses números aumentam tanto? São as pessoas que estão tomando mais conscientização? O que que a gente pode tirar de análise desse aumento?
Então, a gente entende que a gente está vivendo um momento que a gente fala de transição demográfica. Então, a gente tem um aumento do número de idosos e os idosos tendem a ter mais pressão alta. Então, uma das causas do aumento é esse. Outra questão também é que a população tem tido maior acesso ao sistema de saúde e acaba fazendo o diagnóstico. Então, fazendo o diagnóstico se propicia você tratar e ter uma vida mais longa.
E você falar dessa questão do envelhecimento, né, essa transição da idade, por que que conforme a pessoa vai ficando mais velha, maiores as chances dela ter a pressão alta?
Então, existem uma série de fatores que controlam a nossa pressão, tanto pelo rim, quanto até mesmo dentro da cabeça. E todos os nossos sistemas, conforme vão envelhecendo, vão, digamos que, perdendo um pouco a mão. Vamos dizer que a pressão também acontece isso.
E para a gente entender o que a pressão alta causa no organismo?
Então, a pressão que a gente mede é, digamos, a força que o sangue está circulando dentro das nossas artérias, que levam o sangue para o corpo inteiro. O maior problema da pressão é que quando ela está levando o sangue, se a pressão está muito alta, ela acaba batendo na parede das artérias e acaba machucando. Ao longo dos anos, esses machucados, vamos dizer assim, levam ao acúmulo de colesterol, formação de placa, inflamação, e que daí vai dificultar o funcionamento desses órgãos.
Nós estamos conversando com a Larissa Herrmann, da Clínica Médica dos Hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. A gente está falando sobre a pressão alta. E agora vamos chegar nos pontos mais críticos. Se a pessoa não cuidar, não acabar percebendo que ela tem com a pressão alta, os casos mais emblemáticos vão ser o infarto e o AVC.
Isso, o que a gente mais vê e o que mais chama atenção é realmente infarto, AVC ou derrame, que pode gerar muitas sequelas graves, mas a gente tem casos, por exemplo, também de precisar de hemodiálise, então do rim não funcionar mais, a gente tem casos de pacientes que a circulação dos pés, das mãos, mas principalmente dos pés, não funciona direito e aí precisa fazer amputação, outros procedimentos, então tem uma série de doenças por trás da hipertensão.
E quando a gente olha a pessoa que já é medicada com relação a isso, é o tipo de medicamento que a pessoa não pode parar sozinha de jeito nenhum?
Não, e a gente sempre fala para o paciente assim, a minha pressão melhorou, vou parar de tomar o remédio. Não, a sua pressão melhorou porque você está tomando o remédio. Então, tem que tomar o remédio, às vezes esse remédio vai ficar para o resto da vida. E a gente deixa o remédio porque a gente sabe que é melhor tomar o remédio, apesar dos riscos do remédio, do que lidar com os riscos da pressão alta, que são muito maiores.
E a gente falou da transição de idade, principalmente das pessoas mais velhas. É comum também ter em pessoas mais jovens? Em que casos os mais jovens acabam tendo pressão alta?
Então, pacientes mais jovens podem ter pressão alta, mas isso normalmente a gente investiga se não tem nenhuma causa por trás dessa pressão. mais alta na, por exemplo, assim, pacientes com menos de 30 anos. Às vezes podem ter alguns tumores que secretam hormônios, alguma alteração já na quantidade de sangue que chega no rim. Então, essas doenças podem levar à pressão alta, por isso que a gente sempre investiga. E de qualquer forma, vai precisar tratar e vai precisar cuidar bem certinho.
E ultimamente, nos últimos anos, a gente vê muitos aparelhos chegando no mercado para as pessoas medirem a pressão em casa. Existe alguma regra, algum cuidado que a pessoa tem que ter para que aparelho comprar? A partir de que momento o aparelho é confiável? Pode estar medindo errado a pessoa que está fazendo em casa?
Então, é preciso alguns cuidados com relação a essa medida em casa, principalmente que os aparelhos eles têm um selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os aparelhos que são mais indicados, e tomar cuidado se tem um aparelho há muito tempo, às vezes ele precisa ser calibrado, precisa cuidar se derruba, outras coisas, para ver se ele está fazendo realmente a medida correta.
E a pessoa deve medir quantas vezes por dia a pressão, se ela tem um aparelho em casa, para ter uma boa noção? Ela deve mudar os horários? É sempre no mesmo horário? Qual é a melhor sugestão?
Então, aí vai depender da avaliação do médico desse paciente. Tem alguns pacientes que a gente pede no que no primeiro momento meçam aí 3 vezes ao dia. Tem outros que a gente vai pedir que façam apenas uma medida por dia. Tem pacientes, às vezes, que a gente vai solicitar que façam só uma medida uma vez por semana. Então, vai depender em que momento do tratamento esse paciente tem, qual que é a idade dele e de outras questões que envolvem quais remédios que ele toma, entre outras coisas.
E eu vou registrar algumas participações de ouvintes aqui, perguntas também, e eu vou fazendo algumas perguntas baseado nas participações aqui também. O nosso ouvinte Jorge mandou uma mensagem aqui, ele falou o seguinte, ó, estou no lucro, tenho 76 anos e minha pressão sempre é normal e às vezes baixa. Então ele não fez uma pergunta, mas sinalizando aqui que ele tem 76 anos e a pressão é normal e às vezes baixa. Ele inclusive é corredor, ele sempre manda mensagem que está correndo, então acho que o lado do exercício físico está ajudando ele. Baseado nesse comentário dele, eu queria perguntar, até que ponto a pressão é considerada normal e a partir de que medida ela é considerada alta?
Então, na população em geral, vamos pensar que a gente quer uma pressão até 12 por 8, até 120 por 80. E aí a gente vai individualizar para alguns grupos, pacientes mais idosos, pacientes que tenham muitas doenças, às vezes a gente até tolera uma pressão mais alta. Mas no geral, a gente quer pressão, que eu digo pressão de menino, pressão 12 por 8.
E tem mais perguntas aqui. O nosso ouvinte Pedro Valim mandou uma mensagem aqui para a gente o seguinte, ó, tem uma pergunta. Esse fator da pressão alta pode estar ligado com o estresse cotidiano da vida da pessoa, sendo ele pessoal ou profissional?
Com certeza, a gente sabe que o estresse, ele libera vários hormônios que inclusive fazem subir a pressão. Então, ter um manejo do estresse, pensar em técnicas de relaxamento, organização da rotina para tentar deixar ela menos estressante é importante.
E eu queria aproveitar, eu sei que o nosso tema é a pressão alta, mas aproveitar porque as pessoas acabam perguntando sobre a pressão baixa. O que acaba causando a pressão baixa e em que momentos ela é perigosa também?
Então, algumas pessoas tendem a ter a pressão um pouco mais baixa, então, principalmente pacientes mais jovens, mais magros, mulheres têm essa tendência. Qual que é o maior preocupação? É realmente quando ela causa sintomas. Então, às vezes, as pessoas têm fraqueza, sonolência. Para esses pacientes, a gente orienta, assim, evitar ficar em ambientes muito quentes, evitar ficar muito tempo em pé, manter sempre bem hidratado, para que aquela pressão mínima que o corpo precisa para funcionar bem consiga se manter.
E tem aquela coisa caseira que muita gente fala, se está com a pressão muito baixa ali, colocar um pouquinho de sal na língua, isso vale mesmo ou é mito?
Não, esse é um dos mitos. O que que a gente sempre orienta, assim, você teve uma sensação de pressão baixa, é deitar, se puder, pode ser até no chão, e elevar as pernas, porque aí isso faz com que chegue mais sangue para a circulação e já vai melhorar esses sintomas. É melhor do que ficar colocando sal embaixo da língua.
E para aquela pessoa que não está acostumada a medir a pressão, a gente falou desde o começo da entrevista que é uma doença silenciosa. Como é que a pessoa pode acostumar a medir a pressão ou também a sugestão é que ela vá acompanhando e fazendo outros exames juntos? Qual é a melhor saída?
Eu acredito que a melhor saída é passar por uma avaliação médica que vai fazer a medida da pressão arterial de uma forma correta, e com o aparelho correto, com a braçadeira, que é o que envolve o braço do tamanho correto, pelo menos uma vez por ano, e aí esse médico vai dizer qual a frequência e quais outros exames você precisa fazer.
Nós conversamos aqui na CBN Curitiba com a Larissa Herrmann, da Clínica Médica dos Hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru. Falamos aqui sobre pressão, pressão alta, falamos um pouquinho também sobre pressão baixa. Larissa, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente da CBN.
De nada, foi um prazer. Espero que as orientações tenham sido úteis.
Com certeza, inclusive os ouvintes participando aqui pedindo as dicas, então foram muito úteis.